Boa noite aos colegas que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica e Campos Sinonímicos. Sejam bem-vindos à nossa aula, em pleno feriadão, na terça-feira. Aqui no prédio, praticamente estamos apenas nós trabalhando. Alguns colegas aqui de Porto Alegre, que estão aqui no Instituto acompanhando a aula também. E vocês em casa. Eu agradeço o estudo que vamos fazer hoje. Estudo muito bonito e bastante instigante também pelo teor dele. Inicialmente vamos chamar o professor Clailton, lá de São Paulo, para ouvirmos a resenha tão aguardada da aula anterior. Por favor, professor, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 25 de fevereiro. O tema foi A Invenção do Brasil. Essa foi uma bela aula, que percorreu praticamente 500 anos da nossa história. O Darcy Ribeiro, com a obra O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, nos fala sobre quem nos tornamos a partir da invasão dos portugueses, da miscigenação com os povos que já moravam aqui e com os africanos. Três civilizações de culturas muito diferentes que se encontraram, se enfrentaram, se fundiram e um processo que ocorreu em meio a grandes problemas, o que o autor aborda em detalhes, mas que também deixou um resultado final que tem o seu valor. O outro autor foi o Jeffrey Lessig. Com ele acompanhamos imigrações mais recentes. Ele falou da influência, por exemplo, de japoneses, de árabes, e abordou mais amplamente o que ocorreu no Brasil na busca pelo branqueamento da população brasileira. O incentivo à imigração de diversos povos europeus tinha esse como propósito, né, deixar a população mais branca. Isso aconteceu por volta do fim do Segundo Reinado, início da República. O que a elite brasileira buscava era uma implantação de um modelo europeu, a língua, o pensamento, o jeito de ser, de ter, a religião, um modo de vida europeu para o Brasil, né? Era o modelo ideal da época. E isso causou um impacto significativo na formação da nossa identidade. O brasileiro queria ser europeu, copiava o que podia, o jeito de falar, de vestir. A elite ia estudar direito, né, lá na Europa. Ao mesmo tempo que exaltava a Europa, o brasileiro desprezava caracteres que lembrassem a tradição indígena ou africana. Só que a cultura originalmente brasileira carrega esses caracteres. A maioria de nós carrega esses traços, né? E às vezes sem mesmo saber. O brasileiro foi e continua sendo, em muitos aspectos, um mestiço que quer ser europeu. O Roberto Gomes, em sua Crítica da Razão Tupiniquim, aponta algumas características do nosso povo. O jeitinho brasileiro é um deles. A tentativa de ficar bem com todo mundo, de se sair bem, a malandragem também, o personalismo, as amizades e padrinhamento, por vezes, se sobressaem aos procedimentos oficiais. O sincretismo, miscigenação, acomodação, otimismo, dificuldade do pensamento autônomo, crítico e muitas vezes o ufanismo também é uma característica nossa. Quando essas questões chegam ao consultório, a queixa é contra o próprio modo de ser, o modo legítimo. A pessoa se queixa por protelar coisas, deixar para a última hora. Se precisa entregar um trabalho na faculdade, não lê o livro todo, busca artigos na internet, e a pessoa acha que ela não pode ser assim, que isso é errado. Mas o quanto disso seria apenas caracteres de uma alma mestiça. Por vezes, pode até ser qualidades, algumas vezes defeitos, mas quando a pessoa traciona, entra em uma luta com ela mesma, tentando ser diferente, se enquadrar em um modelo externo europeu, aí isso sim se torna um problema maior. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Cleio. Ultimamente temos feito workshops muito avançados, trazendo tópicos das estruturas de pensamento, submodos. Já estamos na quarta edição, que acontecerá agora no próximo dia 22. E prosseguiremos durante esse semestre. A ideia é fazermos ainda vários desses. Nessa última edição havia muitos, muitos colegas inscritos, mesmo no meio do feriado, o que mostra que o pessoal está realmente gostando desse trabalho inovador. Em contrapartida, infelizmente, muitos trabalhos, como a gente costumava fazer, com muitos livros e filmes, acabaram ficando aí guardados para uma outra ocasião. Hoje eu vou mostrar para vocês na nossa ilustração. Lembrem, os alunos que fazem ao vivo sempre recebem um lindo presente. E o presente de hoje é um dos filmes que nós trabalharemos. É um filme de 1986 de Woody Allen. Esse filme é um daqueles que é indicado para todos os prêmios, né? Oscars de melhor filme, melhor roteiro. Aliás, ganhou de melhor roteiro. Ele ganhou também ator coadjuvante com Michael Caine e outros. Foi indicado por uma série de prêmios, um grande justiça, aliás. É um filme belíssimo e muito problemático, esse filme. Eu escolhi esse filme para depois emendar com Shakespeare e irmos para a nossa aula de hoje. Esse filme, separei uma parte dele para a gente ilustrar. A Hannah e Suas Irmãs é uma obra que se passa nos Estados Unidos, em Nova York, como muitos filmes do Woody Allen, né? Ele cresceu lá, ama aquela cidade. Então, o filme mostra a Hannah, que é uma atriz famosa, muito conhecida por todos os Estados Unidos, e as duas irmãs dela. Que tem e os problemas familiares de toda a ordem. Ela se casa, segundo as núpcias, com Michael Caine, que é o Elliot, e eles têm uma vida muito boa, uma vida feliz com os avós, com as irmãs. E Woody Allen então mostra os conflitos típicos daquela década de 80. Lá pelas tantas chegam. Ele chega a mostrar então um drama maior, que é um dos elementos centrais da obra. É quando o Elliot, interpretado pelo Michael Caine, começa a se interessar pela cunhada, pela irmã mais nova da Hannah, que o nome no filme é Lee, o nome dela. Feito de maneira muito muito bonita pela Barbara Hershey. Então, aí as coisas começam a ficar realmente complicadas, dada a estrutura familiar, os valores e outros elementos mais. O Woody Allen mostra um dos problemas muito sérios que começavam a surgir na década de 80, é quanto a esta natureza de coisas. Quanto à fluência e à modificação de certos preceitos existenciais que até então eram conhecidos de outra forma. Então, o Michael Caine, o seu personagem, ele se interessa muito por essa moça, que é a caçula. Ela vive com um pintor, um homem muito mais velho e complicadíssimo. Nossa, complicadíssimo. E o Michael Caine, o Elliot, faz o possível para se aproximar dali. Tudo que ele pode, ele faz. Nós vamos ver um dos trechos mais famosos do que ocorre aqui. Lembrem que nas obras do Woody Allen, né, nós temos um pouco de Tolstói, de Dostoiévski, de Fellini. É uma mescla muito interessante que o Woody Allen costuma fazer. Então, nós temos de todos as afetividades praticamente de uma ponta a outra, do amor à culpa, à depressão, à ansiedade, e às vezes tudo misturado. Vamos ver este pequeno trecho que eu separei para vocês, cuja obra nós trabalharíamos inteira num dos workshops, com livros e tudo, mostrando algumas passagens da nossa época. Aqui é um trecho no qual ele simula, ele finge que vai ter um encontro casual com a moça. Ela está indo para o trabalho dela e ele corre, através, vira a quadra correndo, um homem que já tem mais de 45 anos, esbaforidos apenas para encontrá-la. Vamos ver o que acontece nessa passagem.
I'm looking for a bookstore.
Like in this section?
Yeah, I'm killing time. I have a client near here, and I'm quite early.
Oh.
How about you?
Well, I live.
Oh, yes. You live near
yes,
here?
Yes, I do.
Where are you headed?
Oh, I was just going to my AA meeting.
Oh my God! Why do you still go to those? You never touch alcohol.
Listen, you didn't know me before, Frederick. I'd start with a beard about 10 in the morning.
Oh, you must have been.
1600. Final dos anos 1500. Início dos anos 1600. Naquela ocasião, Shakespeare, muito tocado com uma obra, uma lenda, na verdade, nórdica, ele reflete muito sobre aquilo, amadurece alguns conteúdos e resolve escrever uma obra que se tornaria um dos nossos maiores clássicos na história da humanidade. Nesta obra, aliás, a obra original, a lenda, conta de um príncipe escandinavo. E ele ambienta a obra também na Escandinávia, na Dinamarca, e na triste sina de um jovem príncipe. O livro é dramático. Nos nossos dias, ele se reveste de tintas muito pesadas. E ele atravessa os tempos com muitas representações cinematográficas, em teatro, dança, jazz. Ele caminha por todos os lados e é muito discutido ainda nos nossos dias. Tudo inicia com a aparição de um fantasma. Esse fantasma é o fantasma de um rei. E ele aparece no castelo para os guardas. E também para Horácio, que era um dos amigos de Hamlet, filho do rei que morreu. Isso causa um grande impacto. Eles veem o rei, próprio Hamlet depois vê o fantasma do rei, esse fantasma acena para eles. Eles não sabem do que está, mas o fantasma do rei conversa e conta para Hamlet o que aconteceu. Que na realidade o que houve é que ele foi assassinado. E ele diz quem foi o assassino: Cláudio, o tio de Hamlet, que agora está casado com a rainha. Foi tudo uma grande armação. Bom, aí a história tem. Se torna famosa, nós temos aquela passagem que não há quem estude teatro que não se depare com ela, não é? Quando o personagem com a caveira na mão, o crânio, faz o famoso monólogo ser ou não ser. Pois bem, desde então, a aparição de fantasmas se torna muito popular em filmes, em livros, em peças de teatro. Antes já havia, menos, mas havia. Mas a partir de Shakespeare isso ganha uma outra conformação. Ele populariza, ajuda a popularizar, em grande parte, os fantasmas. E é isso o nosso tema de hoje. Não da maneira como Shakespeare tratou em Hamlet, de uma outra forma. Bem, vamos então agora aproximar as questões. Quando nós trabalhamos a estruturação de uma pessoa, primeiro a historicidade, depois as conformações do que há nessa historicidade, os tópicos estruturais dessa pessoa, como eles conversam, como eles se relacionam, até chegarmos aos desdobramentos, aos procedimentos clínicos. Quando nos aprofundamos na historiografia, na historicidade de uma pessoa, o que nós encontramos? Muitos fantasmas. Muitos fantasmas. Não são poucos. Não aparecem às vezes. Eles são em grande número. Esses fantasmas que aparecem, desde um pouco antes da Revolução Industrial, são afastados. Dada a divisão que fizemos socialmente daquilo que é real, daquilo que não é real, daquilo que é concreto, daquilo que não é concreto, esses fantasmas todos foram colocados a uma média distância. Então, eles não chegam tão próximos quanto alguém de carne e osso, que está vivo do nosso lado, conforme a denominação que nós fizemos. Mas eles têm muitas vezes uma relevância, esses fantasmas. Quem são esses fantasmas? Como eles participam da nossa vida? Isso é o tema que veremos agora. Para alguns, o que nós trabalharemos agora poderá trazer uma pequena surpresa. Para outros, não há novidade alguma. Eles já interagiam com esses fantasmas todos. E sabem muito bem como fazê-lo. Já estão urbanizados, socializados em relação aos fantasmas e vice-versa. Para ilustrar isto de uma maneira muito próxima, separei três obras. A primeira obra que nós veremos foi muito recente, foi feita em 2023, na Califórnia, com dois autores muito conhecidos dos nossos dias. O escritor é o Grant Clover e o cineasta é o Michael Metzler, um ator que eles convidaram para fazer esse personagem, né, que é o Jimmy Thornton.
I walk with ghosts, but they do not remember me. They drift alongside me, unaware. They whisper secrets that I am not meant to know. I listen. Way of reality. Maybe they want to be real. But I think they want to be known.
O que esse rapaz está fazendo? É muito corriqueiro, provavelmente para cada um de nós, em muitas e muitas ocasiões. A pessoa está indo para uma entrevista, para um trabalho. Ela senta diante de um jardim para rever alguns apontamentos para a entrevista. Então, enquanto ela faz isso, ela considera. Meu tio-avô, que trabalhava nesta área que estou entrando agora, tinha muitas ideias que podem ser úteis para mim. E ele era uma pessoa tão próxima. Eu sinto como se agora ele estivesse me orientando e me aconselhando, me dizendo: não leve em conta essas teorias todas que estão ali. Cuide desses aspectos que são fundamentais. Está falando com um fantasma. Um fantasma tão presente, tão concreto. Esse garoto no filme, ele diz, eles querem ser vistos, querem ser tocados, ou talvez queiram participar, querem ser reais. Ele não sabe. Para cada um de nós, isso é diferente. Para alguns, esses fantasmas são tão reais, tão concretos, que uma própria pessoa sentada no nosso lado, no banco da praça, não é tão concreta. Essa pessoa sentada no nosso lado, no banco da praça, às vezes ela é um fantasma. Enquanto que alguém que surge na nossa alma, no nosso coração, e que já se foi, segundo a sociedade dos homens, não é um fantasma. Desde Shakespeare, desde Hamlet, Shakespeare, que mostra isso de uma maneira muito pré-época, né? Baseado numa lenda, com muitas mortes, assassinatos, quase um romance policial. Isso era visto de uma forma que tornava o fantasma um ser problemático, como era problemática a sociedade de então. Não precisa ser assim. Não precisa. Outras vezes, pessoas com quem conversamos trazem fantasmas para nós. Vamos conversar com uma pessoa e dizemos a ela: olha, eu fui ao médico, ele me recomendou isso, 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 talvez uma cirurgia. E essa pessoa diz: pois é, eu convivi muito com aquela pessoa que trabalhou com você, você lembra que faleceu, que vocês eram muito amigas, muito amigos. Essa pessoa me dizia uma coisa muito interessante: olha um fantasma aparecendo de novo. E às vezes a aparição dele é tão forte que estas duas pessoas que conversam abrem passagem para este fantasma, que se torna então às vezes mais forte que as duas pessoas em seu encontro. O que houve que a nossa sociedade, em muitos lugares e de muitas maneiras, preferiu afastar isso, tirar o peso que há em muitas dessas manifestações, tornar isso algo assustador, algo que está ordinário, algo que parece que sempre que aparece para assustar, para tirar algo, para fazer o mal a alguém. O que há? A própria maneira de lidar com isso mostra muitas das questões, né? É uma sociedade que se estruturou muito em torno do que é material, do que ela definiu como material, do que ela definiu como sensível, tátil, como comprovável, verificável, científico, né? Nós construímos uma sociedade assim. E tudo aquilo que foge a esses parâmetros foi afastado. Colocamos lá em outras áreas mais distantes. A arte permite essas coisas, o devaneio da literatura, a fantasia de outras coisas, da música, mas lá para trás. Certas religiosidades, lá longe, bem longe. A sociedade começou a fazer isso. No entanto, em muitos segmentos, a sociedade não conseguiu afastar. E então, muitos desses elementos se aproximaram, fazendo um amálgama, uma mescla, tal ponto que algumas pessoas sequer sabem distinguir. Elas estão conversando com alguém e essa pessoa está destratando, está dizendo para essa outra pessoa que ela não aprende nada, que ela não serve, que ela é isso, que ela é aquilo. Então essa pessoa diz: olhe, se minha mãe fosse viva, nunca ela concordaria com você. E ela, além de ser mãe, era minha professora. Foi quem me ensinou, que eu não podia ir para a escola, nós éramos muito pobres. E ela dizia: minha filha, meu filho, você se esforça, você é tão inteligente, você vai aprender. E entre você e minha mãe, que falava essas coisas, uma mulher que lavava roupa no tanque, que tirava o pão da própria boca para dar para nós, eu fico com a minha mãe, não com a sua opinião. E não vou mais querer esse emprego. E pega a bolsa, pega a mochila e vai embora. O fantasma veio. O fantasma vive. E o fantasma interage. Há muitos lugares nas nossas vidas. Só que uma sociedade que se pautou. Lembre, não é que a sociedade é má, é feia, é ruim. Nada disso. A sociedade tem seus problemas, tem suas questões, como todos nós, e também tem muitas coisas maravilhosas. Quanto a isso, ela optou por um caminho muito complicado, afastando essas manifestações, deixando o que vale como elementos materiais e tudo. Muito, e isso não é, do ponto de vista existencial, factível e verossímil. O que acontece é muito diferente. Estamos inundados de fantasmas por todo lado. E consultamos esses fantasmas, eles nos habitam, são parte de nós. Não há mais essa distinção. Como a sociedade não sabia como colocar isso, como um homem que pega o trem, pega o metrô, vai para o trabalho, produz sapatos, volta para casa, como ela não sabia como fazer isso com esses fantasmas, ela teve que afastá-los do caminho, para que não atrapalhassem uma sociedade que privilegiava outras coisas.
You wander without an end in sight. Purposeless, moving with the tides of nature, unceasingly pulled in the direction of beauty, that unnameable magnetic force of enchantment. We can always find their simple forms silhouetted in the setting sun, in a haphazard line of pale translucence. Disappear, slowly fading into their surroundings.
Vamos observar como é a relação desse garoto com os fantasmas? Ele diz que às vezes ele anda com os fantasmas. Para ele, os fantasmas se mesclam conosco, desaparecem depois que estão prontos. Para ele é assim, para outros isso é diferente. Algumas pessoas cultas, viajadas, eruditas em algumas áreas, com muito conhecimento em literatura e em outros aspectos, às vezes chegam ao consultório e se dizem sozinhas, se dizem sem ninguém, se dizem afetivamente desamparadas. E quando vamos à historicidade dessas pessoas, o que encontramos? Elas estão falando que, segundo o que elas aprenderam, e elas estão adotando aqui o critério social da nossa sociedade, elas estão assim por não haver com elas uma pessoa de carne e osso, como as pessoas que nós aprendemos que são vivas, que estão vivas. É aparentemente paradoxal uma pessoa assim nos trazer uma tal queixa, um tal assunto imediato. Uma vez que, se ela é fluente em aparições, como estamos vendo nessa obra, como em Hamlet dos anos 1600, Shakespeare, ora, ela tem muita companhia. Ela tem muito mais companhia do que, inclusive, ela talvez queira para ser acompanhada. Cada vez que ela vai a um álbum de retratos, conversa com os álbuns de retratos. Esse aqui era o pai do meu avô, que trabalhava em tal lugar. Ele ajudou a construir algumas vias férreas nesses países distantes, tudo. Ele está vivendo com fantasmas, está caminhando com fantasmas, vivificando fantasmas que se tornam às vezes tão reais que ele provavelmente não sentirá mais qualquer solidão. De novo, considerem o que houve que as nossas sociedades afastaram isso do nosso convívio. A quem interessou que fosse assim? E afastaram denunciando. Isso é perigoso. Os fantasmas, eles vêm pegar coisas ruins, eles querem machucar, querem ofender, querem causar conflitos. Será mesmo? Será mesmo? Só muito recentemente nós começamos a ter acesso a livros e filmes, muitos, aliás, que traziam fantasmas bons, fantasmas amigos, não é? Até um tempo não havia nada disso. Mas a sociedade começou a aprender, começou a mudar isso. E muitos que perderam o medo começaram a viver com esses elementos, sabendo que às vezes os fantasmas somos nós. Não essas pessoas que estiveram aqui, estão em outro lugar, mas que podem retornar conosco. O final deste filme, Eu Ando com Fantasmas, é tão bonito, tão sublime, é tão tocante. Esse rapaz, por não ter mais qualquer medo com relação aos fantasmas, ele se aproxima e ele interage. Podemos fazer isso de maneira responsável, cuidadosa, segura, em algumas vezes nas nossas vidas. Quando você senta com um amigo para conversar, e ele pergunta como era o seu avô, e você diz, meu avô era uma pessoa muito boa, meu avô gostava muito de mim, eu gostava muito dele. À medida que ele vai atualizando esses elementos, contando, e esse outro amigo coloca: seu avô hoje trabalharia junto com você no que você está fazendo? E aí essa pessoa se enche com lágrimas aos olhos e diz: sim, trabalharia sim, me ajudaria muito. E eu ficaria: olha, se tivesse trabalho, por exemplo, ele já mudaria tal coisa que eu estou fazendo lá na firma. Sim, mudaria. Porque ele compreendia tudo dessa arte, tudo e tal. Fantasmas. Vejam como um fantasma caminha conosco às vezes. Aprender a fazer isso de uma maneira amistosa, responsável, cuidando dos nossos preceitos de época, é enriquecer o mundo existencial. Não que ele seja pobre materialmente, ele é muito rico. Você pode mergulhar em muitas fontes da materialidade, mas isso também não deixa de ser rico e pode acrescentar muito.
Thank you.
Maybe they finally see that ultimate beauty somewhere in something. Who knows? It is lovely to watch, though. A perfect ending.
Mas agora vamos aprofundar esses elementos. Há muito a ser dito sobre isso e estamos prefaciando um tema muito lindo, muito amplo, amistoso para a alma humana, sublime em tempos como este que vivemos. Uma das coisas que provavelmente o ser humano descobrirá em breve é que ele tinha muito mais riquezas. Tinha um horizonte muito maior do que acreditou durante muito tempo. O que ele fala com isso, não é? Vamos aprofundar. Separei uma segunda obra e vamos prefaciá-la. Até aqui, fantasmas parecem seres humanos, e somente seres humanos, mas não. Fantasmas podem ser pequenos animais de estimação que amamos. Fantasmas podem ser a horta que a vovó tinha no jardim e que, quando éramos muito pequenos, ela convidava e dizia: "Vem, vem mexer aqui na terra com a vovó", e ensinava como cuidar das hortaliças. As hortaliças, o quintal, a terra, também podem ser fantasmas. Seres inanimados, conforme definimos o que é animado e inanimado, podem ser fantasmas. Estrelas lá no céu podem ser fantasmas. Uma onda que se aproxima pode ser fantasmas. E há um filme muito, muito bonito, de 2020, o diretor, também o ator da obra, é o Dan Mason. E ele escreveu essa obra chamada Encontre, Seu Silêncio. É de 2020. Nós vamos agora passear com o Dan Mason pelas ruas de Nova York. Ele vai do Bronx até o outro lado. Ele pega o metrô, vai passar por Manhattan, e ele vai nos mostrar algo muito interessante a respeito do uso da interseção de se deixar viver e ser com relação a fantasmas, mas não com relação a pessoas propriamente. Ele vai nos mostrar outros fantasmas, música como fantasma, cenário como fantasma. Bom, ele sai um dia para caminhar por Nova York, cidade dele. E no início do filme mostram muitos ruídos, barulhos, típicos de uma grande cidade, uma megalópole como aquela cidade de Nova York. Como temos aqui cidades do México, São Paulo, Rio e outras cidades da América Latina. No entanto, esse garoto, ele gosta muito dessa cidade. Gosta do ponto de vista pictórico, do ponto de vista de uma série de elementos, mas não gosta do ponto de vista do barulho. O que ele faz? Desloca os elementos e usa um fantasma, que subitamente torna tudo isso muito amistoso e muito bonito.
Guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. said I was losing lightweight, so they linebacker, so I'm playing right in. Won't play for the coach. But you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're gonna die. And the straightest dude I ever knew was standing right for me all the time. So I had a place for football for the coach.
Vamos ver isso de perto, o que esse garoto está fazendo. Como assim a música é um fantasma, não é? Vamos ver isso mais de perto. A música é um som? É algo material? Mensurável? Repetível? Pode ser estudado? É, do ponto de vista científico, não há nada de fantasmagórico nisso. Bem, não há nada de fantasmagórico nisso conforme a nossa sociedade dos homens. Mas vamos ver outras coisas. A música foi deslocada de seu contexto, foi guardada em algum lugar digital, nuvens, que ninguém sabe direito onde elas são, o que são, são traduzidas, retornam na forma de som, passam por elementos etéreos como transmissão, sem fio, de um lado para o outro, surgem subitamente no celular, e no fone de ouvido, e com isso, com esses deslocamentos todos, com essa rematerialização, usando o neologismo, esse garoto consegue agora vivenciar a sua cidade com poesia, com amor, com afetividade, uma vez que aquilo que o irritava, que destoava de tudo, ele não tem mais, aquilo foi afastado, não tem mais o som do ranger das rodas de ferro sobre os trilhos, das portas se abrindo, às vezes de maneira brusca, com ruídos, pessoas falando alto ao telefone ao redor dele, sumiu tudo isso. E ele fica com a poesia, ele fica com aquilo que mais importa a ele, graças a um fantasma, que uma parte traz o elemento clássico do que é um fantasma, como em Hamlet. Mas outra parte traz elementos de materialização, como vivemos hoje. E uma combinação desses fatores seria algo como uma parte fantasma, uma parte real do nosso cotidiano. Isso é possível? Sim, isso hoje é muito possível. Milhões, bilhões de pessoas usam isso que ele está fazendo aí. Alguns, sabendo fazer, não fazem. Há muitas formas de fazer isso de maneira respeitosa, producente, sem afetar os outros, sem afetar a si mesmo, gerando princípios maravilhosos para uma época como a nossa. Um cuidado, como ele está fazendo nessa obra. Então, aqui nós estamos vendo fantasmas que já não são humanos, fantasmas que também são híbridos, uma parte material, no caso o registro sonoro adaptado a um celular, outra parte desmaterializada que é guardada em algum lugar, é transmitido, é refeito, então surge diante dele. Não é preciso mais a banda de música nem nada. Isso, para os nossos tataravós, bisavós, no início do século passado, era algo, realmente, aí seria um fantasma inteiro para nós, não. E cada vez será menos fantasma, à medida que tudo isso se torne uma única e somente uma coisa. Vamos ver como termina o passeio desse garoto, do Dan Mason, lindo passeio por Nova York. Up the stairs.
things that you've done. And you begin to hate just about everything. But remember the friends who lived on the hill. Who loved you, even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. And the glory of love, glory of love, glory of love, just might come through.
Nessa parte final, nós vamos ver um elemento que vai além de tudo isso. Uma pessoa que, ela, na sua educação existencial, ao longo da vida, ela soube, por várias maneiras, conciliar, ajustar, complementar os elementos que a sociedade dos homens diz. Isso existe. Esse quadro pintado na parede existe. Aquela plantinha que você acabou de hidratar com água existe. Agora, devaneios, essas coisas não existem. A não ser que você torne isso concreto, mensurável, palpável, que ajude a construir prédios, pontes, hospitais. Aí sim, será assim. Do contrário, isso não servirá para nada. É, afaste isso da sua vida. Bom, muitos acreditaram nisso e descobriram que o mundo é muito pobre para eles. Muitos não, eles enriquecem com a materialidade em muitos lugares. Mas outros enriqueceram muito suas vidas. Tomaram todos esses fantasmas produzidos por uma sociedade de homens e descobriram que eles são em tão grande número, são tão infinitos nas suas apresentações, são tão variados, que começaram a compor o cotidiano de suas vidas com eles. Então, leiam um livro e comentam com um amigo, com amiga, com marido, com a esposa, sobre o personagem do livro. E o tratam com respeito, com carinho. É um ser vivo, como qualquer outro. Alguém dirá, mas é um fantasma. Pode ser um fantasma para alguém, para outro. Não é um fantasma. Precisamos saber que para cada pessoa essas coisas são diferentes. Aquele que enriqueceu sua vida, sua alma, seu coração, o que habita essa pessoa com essa imensidão de fantasmas, imaginem a riqueza que uma pessoa dessa tem. Se ela consegue conciliar, complementar elementos materiais, ajustar o que a sociedade dos homens propôs com isso, que ela chama de fantasmas. Imagine a riqueza de uma alma como essa, o horizonte infinito de estrelas e mundos que essa pessoa tem. É muito rica. É uma pessoa que tem oceanos dentro dela, constelações inteiras pelo universo à sua disposição. Será que uma pessoa assim vai se queixar? Ah, a vida é muito pobre. O mundo é muito pobre, tudo é muito ruim, difícil. Esse será o discurso de uma pessoa assim? Alguns dirão, mas essa pessoa não poderá conviver conosco, ela não entenderá nossos problemas. Acha mesmo que ela não entenderá nossos problemas? Há milhares de pessoas assim nesse momento pelo mundo. Há milhares de pessoas assim que já passaram pelo mundo. Viveram bem, ajudaram muitos, partilharam muitas coisas. Por que tornar isso problemático, feio, errado, ruim? Por quê? Algumas crianças, quando têm o primeiro despertar em torno disso, alguém chega e diz: não, não sonhe, você só vai se machucar, não dê vazão a essas coisas. Não seria mais interessante dizer sonhe? Mas vamos aprender a fazer isso de uma maneira que você possa levar isso para a sua vida quando você for também adulta e possa se desenvolver com isso de maneira bonita, profunda, ajudando sua comunidade, os outros. Vamos ver como fazer isso. Não seria muito mais interessante? Pois é, muitos já fazem isso. Esta obra final é uma ilustração belíssima disso que estou falando. Esta obra final é chamada Um Dia Aconchegante na Vida. É de Georgine Law. Tão poética, tão bonita de viver. Não, há muitas outras. Essa é a maneira da Georgine Law, mostrando a integração desses vários elementos que estávamos conversando.